Olá, eu sou Márcia Barroso e eu estou sempre por aqui, falando do Evangelho a tempo e fora de tempo. Eu trouxe para você mais uma mensagem para iluminar seu caminho. Deus abençoe a você e fique por aqui, a mensagem vem já. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos e estes, ao crescerem com ela, sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola: a semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a parábola, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Lucas capítulo 8, verso 4 a 15. A soberania de Deus e a responsabilidade humana andam de mãos dadas o tempo todo. Nessa parábola, vemos as duas de forma clara. Ora, um solo para receber sementes e germinar tem de ser antes preparado pelo agricultor. Nenhum solo pode receber sementes se antes não for preparado. Um solo sem preparação é fraco, sem nutrientes e facilmente agredido por ervas daninhas que matarão essas sementes. O agricultor é quem define quais são os melhores nutrientes para o solo, preparando-o para receber as sementes. Se o próprio Deus, através da obra do Espírito Santo, não preparar o coração das pessoas, então elas serão incapazes de receberem, entenderem e muito menos darem frutos, assim como um solo sem preparação. Ao mesmo tempo, vemos também a responsabilidade humana, pois são as pessoas que têm de demonstrar interesse e disposição ao Evangelho. Um solo arenoso numa região que não chova, por sua natureza, não é receptivo ao plantio. Assim, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Esse homem natural é como um solo arenoso que não é disposto ao plantio e nem regado para que se torne disposto. E isso é o agricultor que decide se quer ou não plantar ali. O coração do homem natural não quer ser plantado e nem o agricultor quer plantar ali. Por isso nem prepara o solo. Muitos questionam como se dá na prática a soberania de Deus e a responsabilidade humana juntas, alegando não fazer sentido algum que Deus determine algo e ao mesmo tempo sejamos responsáveis por nossas decisões diante dessa determinação de Deus. Judas Iscariotes foi culpado de traição mesmo que Jesus tivesse de ser traído. Tudo estava nos planos de Deus, nada saiu errado. Deus não foi pego de surpresa. Jesus já havia dito que Judas era o filho da perdição para que se cumprisse a Escritura. João 17,12. Judas ia trair Jesus porque ele era o filho da perdição. Seu coração jamais foi convertido, ainda que tenha convivido com outros 11 discípulos, ainda que tenha ouvido os mesmos ensinos. Seria Jesus incompetente para tocar no coração de Judas? Claro que não. Judas simplesmente não foi escolhido para crer. Ele estava ali para trair, porque ele era o ímpio feito para o dia do mal, pois é Deus que faz todas as coisas. Provérbios 16,4. A teimosia de muitos em aceitar que jamais conseguirão compreender a mente de Deus só traz frustração a eles mesmos. Por que Deus envia tantas chuvas a algumas cidades a ponto de alagá-las, enquanto outras no mesmo país não conseguem retirar alimento do solo por falta de chuva? Não sabemos. Por que um ímpio prospera enquanto um temente a Deus passa dificuldades? Não sabemos. Por que Jesus não curou todos os cegos que havia? Não sabemos. Por que Jesus não ressuscitou todos os mortos, mas apenas três, Lázaro, a filha de Jairo e o filho da viúva? Não sabemos. Foi apenas uma escolha de Jesus sem nenhum tipo de explicação que caiba a nós. O que sabemos é quase nada, perto de tudo o que Deus é. O coração, sob a influência do pecado, acha injustas as coisas que Deus realiza, no entanto, ele as realiza, para que sua glória seja manifesta através delas. Se estivéssemos junto a Jesus quando o cego passou, muitos de nós não se contentariam apenas em perguntar a Jesus se o homem havia nascido cego porque ele pecou ou seus pais pecaram, mas provavelmente diriam ser injusto que ele nascesse cego, ou ainda com arrogância e estultícia diriam que Jesus estava enganado, pois certamente o cego devia ser um grande pecador ou talvez uma maldição hereditária o tivesse atingido, tal qual os amigos de Jó atribuíram pecados a ele que justificassem o seu sofrimento. A nossa dificuldade está diretamente ligada à nossa finitude, que é incapaz de compreender aquele que é infinito. Se abandonarmos a nossa pseudo-sabedoria e lembrarmos da nossa pequenez, não seremos tão audaciosos ao tentarmos entender os caminhos de Deus, pois saberemos que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos e os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Isaías 55:9. É fato que, na maior parte do tempo, é possível que não compreendamos tudo o que Deus faz. Mas se formos o solo bem preparado pelo agricultor, então creremos verdadeiramente e iremos dar graças em tudo, não questionando nada que Deus faça pela sua vontade soberana, que visa o bem daqueles que nele creem e, acima de tudo, a sua glória. Assim sabemos que o agricultor preparará os solos que ele quiser neste vasto mundo, e enviará muitos trabalhadores para a seara, para que suas sementes sejam espalhadas em solos férteis, que abraçarão o Evangelho e darão muitos frutos viçosos para a glória de Deus.